Ainda desde Melbourne, nos estúdios da SBS, os nossos convidados especiais do programa de hoje são Diana Bocara e Léo Longo, um casal brasileiro que está na Austrália gravando seu projeto Volta ao Mundo em 80 videoclipes. É a primeira série de produção de videoclipes pelo mundo. Até agora, eles já produziram 37, que são lançados ao ritmo de um por semana. E é isso então, boa tarde, Diana, tudo bem?
Boa tarde, Beatriz, tudo bom?
E aí, entusiasmada?
Muitíssimo nesse domingo maravilhoso de sol.
Vocês estão com sorte, hein? Tudo bem, Léo?
Tudo bem, aí, Beatriz. Boa tarde, Austrália.
Isso, daqui um pouquinho estaremos conversando, queremos saber aí desse grande projeto. Valeu.
Lightning has not happened for a while. I can't keep aching for someone who doesn't know I'm alive. Since when does it have to be so hard? She's everything you need when you are feeling down. This has got to stop this game. I know that I can't change your mind, but I'll try.
Estamos ouvindo Anthony Wills com a sua canção But I'll Try. Ela é um dos videoclipes que o casal brasileiro está gravando em Melbourne. Agora eles estão 5 semanas em Melbourne, são os nossos convidados agora aqui nos estúdios da Rádio SBS em Melbourne. Diana Bocara e Léo Longo. Tudo bem, Diana?
Tudo bem, Beatriz?
Então, estamos ouvindo, que linda voz.
Ai, nossa, a gente estava aqui dançando, ouvindo a Ansley cantar.
Já vamos falar aí do projeto de vocês, Volta ao Mundo em 80 videoclipes. Ansley Wills, uma das escolhidas. Por que que vocês escolheram a Ansley?
Vai, Léo. Essa é com Léo.
Bom, eu acho que todo artista que a gente busca ao redor do mundo é para mostrar como o rock influencia a música em todos os países que a gente visita. Então, acho que a Ansley, ela consegue trabalhar algumas influências do rock de uma forma totalmente diferente. É sublime, é dócil, e a gente ficou encantado com a música dela por causa disso, porque ela trabalha rock de uma forma totalmente diferente dos outros artistas que a gente tem aqui na Austrália.
Bom, então vamos começar do início. O que é o projeto Volta ao Mundo em 80 videoclipes?
Bom, o Around the World in 80 Music Videos, também conhecido, é a primeira série global de videoclipes, né? Toda segunda-feira a gente estreia um novo videoclipe, feito por mim e pelo Léo. Somos dois filmmakers viajando pelo mundo, rodando 20 países, em busca de bandas incríveis que a gente possa gravar videoclipes. Basicamente, resumidamente, esse é o nosso projeto. Todos os clipes são feitos em plano sequência, que significa que não tem corte, né? Então é um grande desafio criativo pra gente fazer 80 clipes completamente diferentes.
Então a produção é grande, né? Antes. Vocês evitam a edição, mas aumentam a produção, não é?
É. Exatamente isso. Faz com que a gente tenha que ter uma preocupação intensa e uma pré-produção muito bem feita para que nada dê errado e que a gente tenha um clipe que não possa ser consertado depois, porque a edição às vezes salva, mas a gente não pode contar com isso.
E quando foi que vocês gravaram o primeiro clipe?
Olha, o primeiro clipe a gente gravou no Brasil, foi com a banda Patufu, foi dia 9 de março, exatamente dia 9 de março, com Patufu. Aliás, então, não, mentira,
olha,
mentira.
Ela, é tanto
eu confundi,
clipe que ela esqueceu,
é tanto clipe. O primeiro, mentira, o primeiro foi dia 7 de março, foi com Vanguard.
Em Piracicaba, no estado de São Paulo.
Que é a cidade natal do Léo.
Isso, e um por semana dá 80 semanas, é isso? 80 semanas dá um ano e meio, mais ou menos?
Exatamente.
E vai até quando, então? Quando é que vai ser o último?
O último clipe que a gente grava vai ser na última semana de agosto, esse ano. O último clipe que vai ao ar vai ser em novembro.
Depois da Austrália, vocês vão pra onde?
New Zealand, Nova Zelândia.
E vocês estão chegando de onde?
A gente veio da Coreia do Sul,
Coreia
um pouquinho
do Sul.
Diferente.
Então, contem aí a trajetória aí desde o Brasil, só pra gente ter uma ideia.
Então, vamos lá. A gente, então, começou a viajar dentro do Brasil em março e abril.
E já conte pra gente quem é que vocês gravaram.
Tá bom. E no Brasil, a gente gravou nessa ordem. Vanguard, Patufu, Nevilton, a banda Scalene, Imóveis Coloniais de Ocaju em Brasília. A gente gravou com as bandas Vivendo do Ócio, Vespas Mandarinas...
Brothers of Brazil.
Brothers of Brazil, do Sul, dos irmãos Suplicy... Não, Selvagens à Procura de Lei,
Selvagens.
E a última em Porto Alegre, na verdade, perto de uma cidade de Porto Alegre, chamada São Francisco de Paula, com a banda Bideobaldi. Então, essas foram as 10 bandas brasileiras que a gente gravou. Depois disso, a gente viajou, então, por Portugal.
Portugal!
Uma delícia!
Isso, vocês já notaram pelo noticiário aqui, pelo programa, que a comunidade de língua portuguesa aqui na Austrália, praticamente metade brasileira, metade portuguesa de Portugal, né? Então, o programa aqui é para todo mundo que fala português. Temos ouvintes, muitos, de Portugal.
Olha, não é só porque você falou isso, não, mas a gente é completamente apaixonado por Portugal. Lisboa, assim, é a nossa segunda casa. Foi uma experiência incrível que a gente teve lá e os portugueses são os queridos. A gente ama o sotaque português.
E lá a gente gravou com 4 artistas também brilhantes, incríveis, que fazem a cena do rock lá ser muito mais especial por causa deles, que são a banda Linda Martini, o Frank Chaves, o Nois Erve, que é um
multi-instrumentista,
ele é um one-man band, ele é incrível. E a banda de rock Capitão Fausto. Os 4 também foram impecáveis.
É. Aí a gente saiu de Portugal e fomos rumo à França. Fizemos França, Suíça, Alemanha. Ai, tanto país,
Inglaterra,
meu Deus. Inglaterra,
Escócia,
Irlanda, Egito, Rússia, Índia, Hong Kong, Coreia do Sul. E chegamos, desembarcamos aqui em Melbourne, nossa cidade linda, maravilhosa, que a gente está apaixonada.
Então, antes de seguirmos conversando aqui, vamos curtir mais uma das bandas que vocês estão gravando.
Bora!
Isso,
vamos ver
o...
qual? Dimension?
Ai, Dimension é demais.
Ah,
é da banda Apes, que eles são de Ballarat. Foi a cidade que a gente foi visitar ontem, inclusive. E essa música é incrível.
Yeah.
Diana e Léo, qual é o critério que vocês têm aí para escolher as bandas e os artistas?
Bom, primeiramente, a gente sempre brinca que... Brinca não, na verdade é uma realidade.
É verdade.
Que quem escolhe participar do projeto são as bandas, não é a gente. Mas a gente convida uma banda por três, basicamente, motivos. Primeiro, a gente gosta de convidar bandas que tenham um trabalho na web, na internet, que seja muito presente e frequente. Segundo, que tenham, de alguma forma, uma influência do rock, ou trabalhem influências do rock na sua música. E terceiro, bandas que a gente gosta. Então, basicamente, quando a gente consegue casar essas três coisas, a gente convida uma banda. E aí a gente fala que a banda que escolhe, porque não é toda banda que aceita ter um clipe gravado por uma dupla de artistas que viaja o mundo e contribuem e colaboram artisticamente com a ideia desse vídeo. E a gente acha isso muito legal, é por isso que a gente tem até hoje 45 bandas até agora convidadas e participantes do projeto.
É. E Léo e Diana, vocês, que idade vocês têm?
Ah, então. Adoro falar isso. Léo odeia quando eu falo isso. Eu vou fazer aniversário terça. É meu aniversário de 30 anos. Vou passar aqui em Melbourne.
E eu tenho 35 anos.
Não confio em ninguém com mais de 30 anos.
Então, eu não posso ser confiável até terça.
Você faz 30 anos e você, Léo?
Eu tenho 35 anos.
E vocês são de onde?
Eu sou de São Paulo e o Léo é de Piracicaba.
E como é que vocês se encontraram?
Trabalhando na televisão brasileira.
Eu sou diretor de televisão no Brasil e a Diana é roteirista e produtora de televisão no Brasil. E a gente se encontrou trabalhando num projeto para uma emissora de TV lá na Record.
E aí?
Aí a gente...
Se apaixonaram.
É, a gente começou a namorar e cada um tava fazendo sempre projetos diferentes, né? O Léo dirigiu várias coisas, eu tava sempre fazendo produção ou roteiro de outras coisas. Mas a gente, em paralelo, sempre fazia algumas coisas nossas. Então a gente criava projetos nossos, achava gente para apresentar, para fazer pilotos. Ficava desenvolvendo em casa, assim. O nosso hobby em casa era ficar criando novos projetos. Até que a gente criou esse. E aí
pois
o hobby virou a profissão.
O projeto é bom, né?
É.
E viaja o mundo inteiro. Como é que vocês vivem? Como é que é o financiamento disso? Onde é que entra dinheiro? E já vivo, vocês não podem fazer publicidade de nenhuma empresa aqui. Como é que se comercializa isso que vocês estão fazendo?
Esse é um projeto totalmente independente. A gente tem total domínio e propriedade do que a gente está fazendo. A gente financia, hoje acho que 70% do projeto é financiado por nós mesmos. A gente passou muito tempo juntando recursos, guardando, poupando mesmo, para conseguir realizar. E os outros 30, 40% do projeto, a gente sempre busca viabilizar com parcerias, que a gente busca em todos os lugares que a gente vai. Que seja parceria de hospedagem, parceria de passagem aérea, ou mesmo alguém financiando com dinheiro. Então, a gente sempre busca parcerias novas para conseguir completar o projeto.
É, porque basicamente o projeto custa a alimentação, hospedagem e transporte pra gente, né? A gente não lucra com nada, a gente não faz dinheiro em cima dos artistas, nem nada. A gente nem monetiza os views no YouTube, enfim. Então, ele tem um custo que, teoricamente, é um custo de vida. Mas, ao longo de um ano e meio, esse custo de vida, ele acaba sendo um pouquinho pesado, né, pro nosso bolsinho.
E qual tem sido a resposta que vocês têm tido no YouTube, no Facebook, a repercussão, o impacto do projeto?
É muito engraçado, a gente tem dois públicos muito diferentes no YouTube, no Facebook e no Instagram, né? Três públicos diferentes. O público do YouTube, eles são incríveis, eles comentam todos os clipes, eles assistem todos. Para eles é uma série realmente, toda segunda-feira, eles devem receber um e-mailzinho, né, de subscribe do YouTube. E eles vêm, assistem, comentam, sabem tudo o que tá acontecendo, querem saber mais. É um feedback incrível pra gente. No Facebook também, assim, a gente tem bastante seguidores e a gente vem coletando mais seguidores ao longo da nossa jornada, né? Então, em cada país diferente que a gente vai, a gente tenta sempre entrar em contato com com a mídia local, a gente acaba se envolvendo muito com as bandas compartilham os clipes, então a gente vai, tipo uma esponja, né, a gente vai sempre somando mais público do mundo inteiro. Então hoje em dia a gente tá falando com 15 países, no mínimo, né?
É, na verdade, nos relatórios de audiência que a gente tem, a gente hoje já conversa com 64 países, a gente tem audiência de 64 países.
É, isso que a gente ainda nem chegou nesses todos, né, a gente passou por 15 só. Então é muito incrível, assim, a repercussão e como as pessoas têm se interessado pelo projeto, não só pelos clipes, pelas bandas e pelos bastidores super emocionantes de fazer um videoclipe em duas pessoas.
E tem alguma história, em alguma coisa que aconteceu com alguma banda depois de ter gravado com vocês, que alguma coisa que deu certo, enfim?
Olha, a mais bonita e bela história que a gente tem, não é nem engraçada, mas assim, é divertida, sim. Mas é a forma como a gente se envolve com alguns artistas, e aí, respondendo a sua pergunta, depois da gravação, de ter continuado a fazer parte da vida deles e eles fazerem parte da nossa, assim. Tem artistas incríveis que a gente fica conversando por mensagem o tempo inteiro, eles acompanham nossas estreias, eles ligam falando assim, ah, não gostei desse clipe, mas por quê? Ah, por causa disso, disso, disso. Então isso é uma relação muito legal que a gente não esperava ter, de fato, mas acabou acontecendo, porque acho que o envolvimento nosso é tão pessoal, né? A gente trabalha um clipe muito menos como um produto, ah, mais um clipe. Não, é o clipe feito por nós dois, com aquela banda, naquele momento tão especial e tal. Isso acaba gerando essa relação afetiva, sabe, com os artistas. Eu acho que essa é a grande história que a gente tem.
É, a gente... é uma paixão, a gente sempre fala, assim. Nosso relacionamento com os artistas é uma paixão fulminante, que dura muito pouco, assim, porque a gente acaba tendo poucos dias com eles, mas o tempo que dura é inesquecível para ambos os lados. A gente se separa, assim, com o coração doído, assim. Eu sempre choro nas despedidas, porque eu me apaixono pelas bandas, pelos artistas que a gente trabalha. E em Portugal eu saí, nossa... aos prantos.
E boa. Veja aqui, Jenna, a propósito, a próxima canção que nós temos aqui, Love is a Dog.
Bora.
Vamos, Timpan Orange.
Love is a dog. Love is a dog. Love is a big old lost dog. I wish I was a bone, then I'd be on my own. You were the weather, we never stayed together. Sometimes you're a mean old storm, but I wait for you to change. I guess it's kind of strange how you do. And the nighttime takes forever.
Bom, Diana e Léo, Essa canção aqui é inédita, não é? Do novo álbum da banda que vai ser lançado em abril?
Exatamente.
Olha só, estreando aqui na SBS em português.
Exatamente, em primeira mão. O álbum do Tim Pernorant chama Love is a Dog e vai ser lançado em abril. E a gente teve a honra deles toparem, né, participar do projeto e gravar essa música inédita com a gente.
E a honra de estrear também nesse programa, a primeira vez que passa a música.
Sim,
álbum.
Eu fico muito emocionada que eles deram autorização que a gente colocasse aqui no ar a canção.
É, eles são incríveis. São uma banda muito legal.
Olha aqui, ó. Acabou. Love is a Dog. E o que vocês estão achando de Melbourne?
Ai.
Olha, a gente chegou na cidade, viveu 3 dias intensos nela. E a gente já elenca como uma cidade incrível de se viver. É muita descoberta todo dia. E a cada esquina que a gente vira é uma descoberta nova. É uma cidade cheia de vida, assim. E lembra muito pra gente, assim, a forma como São Paulo... A gente mora em São Paulo, a gente morava em São Paulo. A gente ia descobrindo a cidade aos poucos. E aqui acho que é meio parecido, assim. E é encantadora, com um clima incrível.
Pessoas lindas. O lugar é encantador, assim. Depois de ter vivido em tantas cidades diferentes nos últimos 10 meses, ter chegado em Melbourne e ter sido recepcionado da forma como que a gente foi, pelo clima, pela cidade, pelas pessoas, pelo período também, né? Janeiro é um período, acho que, muito gostoso aqui pra todo mundo, tá? O clima do
se não tiver os 44 graus...
A gente deu uma pequena, leve derretida, porque a gente tava em Seul e tava menos tralalá, né? E aqui tá uma delícia.
Gente, o programa está terminando, faltam alguns segundos, agradeço. O papo tá muito gostoso. Diana Bocara e Léo Longo, valeu, um grande abraço, que dê tudo certo, estaremos aqui acompanhando.
Obrigada por recepcionar a gente aqui.
Muito obrigado aos brasileiros e aos portugueses que vivem na Austrália também.
Com vocês hoje, Beatriz Wagner. A todos, um grande abraço, um ótimo domingo e até o próximo programa.